assim que se deve começar um podcast sem gravar errado. Estamos sob som de alguns maconheiros da UFRN que estão tocando religião urbana dentro desta universidade. E esse é o primeiro podcast do famoso Fora da Bolha, né? Que é aí um podcast extremamente renomado.
Por nós mesmos. Pela crítica. Sim. Quem? Eu.
Sim, exato. Esse é o nosso primeiro episódio. Meu nome é Lores.
Meu nome é Imi.
E a gente tá aqui pra falar besteira e pra mostrar pra vocês que a gente também é cultura, né, irmão?
Besteira é cultura, gente.
Sim. Esse é o quinto episódio que a gente grava. Espero que dê certo, até agora dá pra ver que tá gravando. A gente tá esperando nosso Uber Eats enquanto pensa sobre gatinhos e... O que a gente tava pensando antes?
Eu não faço a mesma ideia.
Eu também não.
É porque eu falo muito, daí eu esqueço tudo que eu falo. Não dá pra lembrar de toda a bosta que eu falo, né?
É, eu acho que não tenho. E a gente pode falar sobre... Não sei, sobre o quê?
Já que a gente tá aqui exatamente na Praça Paris, Decon, UFRN, a gente podia falar sobre as tribos sociais, né?
Boa. As tribos sociais de Natal, uhum. RN, que é a nossa cidade, no Rio Grande do Norte, dentro desse grande Brasil, que é um país muito bonito, sim. Infelizmente assombrado, porém segue pleno. A gente mora numa cidade muito pequena e muito bonita, cheia de...
Mais ou menos 800 mil habitantes.
Caramba, você sabe quantos...
Eu sei, porque eu fui comparar com outras cidades do mundo, que tipo Portugal... qual o nome? A capital tem cerca de 400 mil só. E eu fico, porra, se Natal é pequena pra mim, imagine 400 mil em... Difícil.
Difícil. É difícil a vida do crente.
Sim.
É, o fato é que a gente mora numa cidade muito pequena em que há muitos jovens. E esses jovens se dividem em muitos grupos.
Uhum. E parece que eles não existem, porque eles não aparecem pra quem não é do grupo deles, né?
É verdade. E é interessante porque todo mundo aqui se conhece ou já se viu em algum momento da vida. Principalmente dentro dessa universidade, queria dizer.
Uhum.
E provavelmente muitas pessoas que estão hoje na universidade já passaram por uma época muito, muito interessante, que foi a época do Carrefour, que é o famoso período da história de Natal RN, que todos os jovens de todas as tribos se encontravam no mercado Carrefour. E todo mundo lá era feliz e fumava maconha
e bebia, dava PT.
E dava o famoso
no estacionamento
PT.
De um supermercado.
No estacionamento de um supermercado.
O que faz o jovem sair de casa numa sexta-feira à noite falando: mãe, vou no Natal Shopping. Porque ninguém falava que é realmente pro Carrefour, né? Vou no Natal Shopping, chegava no estacionamento do supermercado, comprava um álcool, um slovo e misturava com refrigerante, que suque,
com greva. Nossa, é verdade.
Dava um PT, aí depois chegava em casa e pensava: caralho, que sexta-feira foda.
Sim. E eu acho que esse foi o point mais legal do Natal, porque, tipo, realmente pegava, tipo, todas as tribos.
Uhum. Acessível, perto da parada de ônibus.
Sim.
Putz, aí do lado ainda tinha um shoppingzinho.
Aham. Uhum.
Porque você não estaria, caso acontecesse alguma coisa, você corria logo pro shopping e falava: mãe, tava tão tipo a senhora não, por que isso? Pô, perfeito, nenhum defeito. Seguro. Tinha comida.
Seguro,
lá.
Tinha comida. Tipo, tinha acesso ao banheiro fácil, uhum. né? Que é um negócio importante.
Sim, sim.
Tinha um Subway perto.
Sim.
Que é um local que alimenta a indústria da carne, porém é um negócio acessível.
Uhum.
Vamos combinar.
Além de que, tipo, como as paradas eram perto, tinha parada pra todo canto, tá ligado?
É verdade.
Se você fosse pra Zona Norte, você atravessava a passarela. Se você fosse pra Parnamirim, você ficava ali em frente ao Carrefour mesmo. Se você fosse pra Zona Sul, você ficava ali em frente ao Natal Shopping. E é isso, cara. Perfeito.
A vida era bonita.
A vida era bonita.
Até que aconteceu que no Carrefour, tipo, a galera do Carrefour começou a embaçar, porque, tipo, jovens usando drogas e fazendo baderna. Então, a galera, uma hora, ia dizer: ô, peraí, né, mano?
Exatamente.
E daí começou a ver, tipo, muita escolta.
Intervenção dos jovens.
E daí meio que flopou. E as divisões
de panelinhas daqui em Natal começou a se dividir, tipo, entre outros lugares, porque, sei lá, porque isso acontece.
É, mas sobreviveu por bastante tempo, né? Foram mais ou menos 3 anos. Uhum. O ensino médio.
O ensino médio, é isso. Carai. E era muito interessante porque, tipo, a gente tinha aquelas classes denominadas pintas,
uhum,
que eram os caras descolados que usavam... que se caracterizavam principalmente pelas roupas, porque eles usavam, tipo... Provavelmente toda cidade do Brasil tem os pintas, só que... Sim.
Com um nome diferente.
Sim.
É isso.
E... É, então, eles se vestem com marcas tipo Billabong e Ciclone, uhum, e eles usam umas bermudas, tipo, muito coloridas.
É, e uma
meio
Juliette.
Surfista, uma Juliette.
O óculos, no caso.
É, a famosa Kenner é um fator importante.
É de lei.
E o bonezinho com cor chamativa, neon. E pronto. Esse eram os pintas. A gente tinha os emos, que eram aquela galera que usava o cabelo
preto.
Sim.
De
assim,
lado,
lateral.
Repicado.
Sim.
Repicado era de lei.
E tipo, delineadores, uhum, e essas coisas de emos.
All Star ou então um contorno. Se você não tinha dinheiro pro contorno, você comprava um All Star.
É verdade. E tinha os indies, que era aquele povo fedido que, tipo...
Esse até hoje.
Ah, que usavam camisa do Arctic Monkeys e... Sei lá, eram essas pessoas. É... Eu acho que esse era o pessoal que predominava no, uhum, início do Carrefour.
É porque, assim, eles querem ser os famosos intelectuais.
Sim.
Intelectuais eles... do quê?
Não
de
sei.
Coisas que não são tão famosas aqui no Brasil, mas todo mundo conhece fora do Brasil. Eles ficam, oh, não, mas... Eu fico, porra, galera, não supera.
São indies, né? A gente não tem o que falar sobre
isso. Pra ser indie, é... Um pré-requisito é você gostar de coisas que a maioria das pessoas ainda não conhece. Aí você fala, nossa, eu descobri tal coisa.
É porque, então, eu não sei se você sabe, mas o conceito de indie, ele vem de independente, né?
Uhum.
Então, tipo, é apoiar a arte que é independente, que não tem, tipo, que produz as suas coisas by yourself, tá ligado?
Uhum.
E é um rolê legal, porém o indie, musicalmente falando, virou, tipo, um estilo musical. O que eu acho que é uma coisa muito errada, porque... Não sei, porque também muitas bandas que são consideradas indies, elas não são indies de verdade. Uhum. Elas foram indies e
elas
galera...
É porque começa indie, realmente, uhum, underground e tal. Só, uhum, que depois ganha notoriedade, ah, e se perde.
É isto.
Não precisa não, criticando.
Não necessariamente se perde, é isso.
É, não se perdendo, tipo, oh meu Deus, se vendeu. Mas,
sim,
tipo, deixa de ser o indie real, tá ligado?
Se, ai, você... pausa pra minha mulher que tá passando aqui. Pena que ela não sabe que é a minha mulher.
Putz, eu pago...
Eu
pago
sei.
Psicologia. Ah, quando tu viu, ela deve ter ficado nervosa.
Eu fiquei nervosa. Enfim, voltemos ao nosso interessante e importante. É, não que ela não seja interessante, é importante.
Ela é bem legal, na verdade.
Ai, é, eu perdi até meu foco, meu Deus.
É difícil a vida da sapatão.
Sim. Então, depois que acabou, tipo... O Carrefour e a galera se dividiu. A gente encontrou mais pontos de encontros aqui.
Sim.
Um deles é o La Luna.
Odeio. Só pra deixar claro, eu não sei o que as pessoas veem nesse bar pé rapado de frente ao BR.
Não, amiga, não fala assim.
Estou aqui pra
reclamar, lugar...
criticar.
Eu acho interessante, eu só não acho muito interessante o pessoal que vai lá. Aliás, tipo, eu acho que é um bar legal pra cacete, que dá muita visibilidade pra galera, tá ligado? Porque tem, por exemplo, abre espaço pra trans, não é? E pra música das trans aqui de Natal. É... Não sei, eu acho um local bem... aberto pra galera que, tipo, curte um negócio que, em geral, as pessoas não curtem.
Sim, eu acho a ideia bacana, assim. Só que eu acho que o local em si é muito...
Aí é que tá o problema.
Ruim.
Primeiro que é, tipo, num lugar, vamos combinar, bem burguesiado. Ou seja, é feito somente pra galera diferenciada da burguesia. E, tipo, outros rolês daqui de Natal, em geral, tem uma fiscalização fuderosa da polícia e... E lá não, tipo, os bichos que, sei lá, escuta trap e branco, fuma maconha, simplesmente não tem problema com isso porque tá na Zona Sul e tá num local de privilégio, tá ligado?
Uhum.
Eu acho que isso é uma problemática, sim. Porque, tipo, a galera da Zona Norte que, tipo, quer tentar fazer coisas desse tipo, não pode porque os bichos simplesmente vão em cima.
Sim.
E daí, este é o La Luna, ele é uma praça, aliás, ele é um bar numa praça, numa, sim, região bem localizada daqui de Natal.
Eu acho mal localizada, sabe por quê? Porque meu ônibus não passa por lá. Só passa na ida, não passa na volta. Bom, então eu tenho que pegar Uber pra voltar pra casa, eu odeio. Ele só foi 3 vezes e não gostei. Estou aqui pra gente
criar. Depois do Aluna a gente tem. Tem um local em Ponta Negra, né? Que é o local dos Good Vibes.
O deck onde rola o luau aos domingos à tarde, galera. Com a lamperta tocando há mais de 4 anos. Sim, ele já é. Ah, fichinha, certeza. Sempre que você tá lá, você sabe, vai ver a lampeça. Quem tiver crush nele, nossa, deve ser incrível. Você já tá lá no domingo de lei, vai ver a lampeça.
Sim, vai ver a lampeça.
Mas é diferente, infelizmente, aqui.
Ele é uma celebridade aqui de Natal. Porque todo mundo um dia já ouviu a lampeça na,
exatamente,
Ponta Negra, que é uma praia que, infelizmente, está infestada de ratinhos.
Sim, ratinhos.
Porém, segue firme. Eu gosto de ratinhos. Além desses dois locais, a gente tem o Beco da Lama.
Beco é perfeito, nenhum defeito.
O Beco da Lama é literalmente um beco cheio de artes muito bonitas.
Uhum.
Ele é muito longo e dentro dele tem tipo duas subclasses, vamos dizer assim. Uma é a dos tiozão que fica ouvindo pagode, tipo, no início da rua. E a outra é da galera, eu não sei como descrever a galera.
Os jovens que curtem música eletrônica, porque sempre fica tocando trance lá nas quinta-feiras.
Assim, eu não diria só esses jovens, porque, sei lá, eu vou pra lá e eu não curto essas coisas, mas ao mesmo tempo eu tô lá, dançando.
Eu não curtia, mas eu aprendi a curtir.
Eu acho que isso acontece com o jovem quando ele aprende que ser chato não é legal.
Tipo, é isso, é o que tá tendo pra hoje, né? Vamos curtir, é o que, já que
eu... E é um lugar muito interessante também, porque, tipo, tá lá, é aberto, a galera só vai pra lá, vai dançar.
0800, né?
Exato.
Fica numa rua que antes de ser revitalizada ninguém pensaria em fazer um rolê,
sim,
lá. É basicamente uma balada a céu aberto.
Sim, vai.
Além de que você... Como, é interessante como os jovens e as pessoas mais adultas conseguem coexistir ao mesmo local,
uhum,
de boa.
Sim.
Incrível.
E infelizmente a gente tem alguns problemas também dentro disso aí. Porque, por exemplo, um dia desses teve um rolê emo. Inclusive eu chorei muito, foi ótimo. E a polícia simplesmente chegou lá de 8 horas e falou: ei, pô, abaixa o som aí que não tá rolando não. Aí, tipo, a galera baixou e, tipo, morgou o rolê por isso. Mas ele fica situado no centro da cidade de Natal, mais precisamente na... Eu não sei o que é ali. Metropolitana? Ali é Metropolitana?
Eu não sei.
Enfim, todas as quintas-feiras tem um rolê. E, em geral, tipo... Há rolês aleatórios também. Se eu não me engano, todo sábado também tem forrozinho lá. Muito legal. E eu amo o Beco da Lama. Eu acho que eu nunca vou dar nenhuma crítica pra ele, porque é perfeito.
O outro é um que rolava, agora não está rolando mais, infelizmente, que é o Circuito Ribeira, né?
Nossa.
Putz, saudade demais. Saudade.
O Circuito Ribeira, pra quem não sabe, é pra aquela galera que gostava de... um rockzão, um punkzão, muito massa. E...
e também teatro, né? Tinha apresentação de teatro.
Nossa, tinha
lá.
Muita coisa.
Tinha. Aí do outro, na Rua Chile também tinha música tocando.
Porque assim, o circuito, ele era perto de uma rua muito famosa aqui de Natal, que é a Rua Chile. Que é uma rua que só tem eventos desse tipo, entendeu? Que tem, tipo, bares que são bem relativamente descoladinhos e... muitas coisas legais lá. Porém, é um local que, tipo, é meio perigoso. Então, a galera normalmente é muito receosa de ir pra lá.
Uhum.
Mas, tipo, o Circuito Ribeira era um rolê free pra caralho. visava muito o underground daqui de Natal, dava muita, muita visibilidade e era ótimo. Todo mês tinha, tipo, um evento, né?
Sim.
E toda Natal basicamente tava lá, de todos os grupos também, e era tudo pra nós.
É, tudo pra gente, saudades. Eu amo a Ribeira.
Sim, a Ribeira é perfeita. O centro da cidade, vai, perfeito.
Sim, sim.
Além desses dois rolês, a gente também tem as batalhas de rap, que
acontecem em vários pontos da cidade.
Sim, vários pontos da
tem
cidade.
Tem na Cidade Esperança.
Tem na Zona Norte.
É. Tem Esperança na Zona Norte?
Não.
Ah, desculpa.
Ai, amiga.
Desculpa, gente.
É, inclusive, eu fui um dia desse pra da Cidade da Esperança, que foi a primeira vez que eu fui. Foi muito bom. Os bichos mandam muito bem. Tem a da Zona Norte, que é a Batalha do Vinho, que também é pica pra cacete. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi a primeira batalha que teve aqui em Natal. Segundo meu amigo Netão, inclusive um abraço pro meu amigo Netão. Meu sonho era dizer isso.
Abraço, Netão.
A gente tem agora a Batalha da Cidade, que é lá na Praça Cívica, todas as segundas. E eu não sabia disso.
E também tem aqui na UFRN mesmo, que
sim,
é a Batalha do Coliseu.
Sim.
Que rolou no Setor 2, toda terça-feira. Basicamente é um ótimo... A semana da pessoa que faz rap é incrível,
é,
né?
É incrível.
Segunda, terça, não sei se tem quarta, mas deve ter outros dias, então...
Eu lembro que também tinha uma batalha, eu não sei se ainda tem, que era lá no Nordestão da Zona Norte, que não era a Batalha do Vinho, que acontecia toda terça, se eu não me engano. Mas isso faz muito tempo, tipo, quando eu tava no ensino médio, eu ia pra lá, e era toda terça-feira, não sei se ainda existe. Tem outras batalhas aí, eu não lembro quais agora, mas... É, sei lá. Se você conhece alguma batalha massa aí, fala aí pra nós.
Também tem uma que rola em Extremóis, não lembro o nome agora, mas foi bacana, fiz até uma matéria sobre ela.
Que massa.
Né?
Pois é. Além desses rolês, tem quais mais? Eu acho que tem algum que a gente tá esquecendo, porque Natal... Ah, tem aquele barzinho ali em Potilândia, que é em frente a uma escola.
É, também tem o Bar do Chico, né?
Ah, o Bar do Chico é exatamente tudo pra mim. Ei, aqui é meu lugar de fala. Porque o Bar do Chico é um bar de tiozão muito bom, que só vai ter tiozão que joga muito bem sinuca e que eu sempre sou humilhada, porém eu adoro.
Eu adoro o tiozão.
Exato, lá tem bebida barata. Lá a galera é super
acessível,
de boa.
Perto do Midway. É perto da sua parada de ônibus, porque passa todos os ônibus perto do Midway.
Exato. E é perfeito, boy. Lá, simplesmente, um abraço pra minha amiga galega, se um dia ela ouvir, porque eu adoro ela. E pra toda a galera de lá, porque eles sempre me dão ficha de sinuca. Adoro todos. E pra os machos também, que vêm me desafiar e às vezes perto de mim e fica triste. É isso. Inclusive, vamos jogar sinuca. É isto. O que mais? Sim, o rolê que eu tava falando em Portilândia era aquele... Tá na mesa? Tá não sei o quê.
Tá fluindo?
Tá fluindo. Eu nunca fui.
Ai,
mas todo mundo fala.
É, eu também nunca fui por motivos que, sei lá, só acaba morgando sempre que rola.
Pois é. Além de todos esses rolês, a gente também tem... As praias, né? Porque a gente mora no litoral.
É o que mais tem. Porque
aqui,
se for tirar todas as praias, fica muito pouco rolê, né?
Aí é
Eu tava
pensando,
caramba, só tem isso pra gente fazer mesmo na cidade, putz.
E é verdade, agora que você falou. Mas assim, a gente tem dois shoppings, a gente tem praias legais, a gente tem... Sei lá, eu vejo...
A gente não tem só dois shoppings, não. Tem o shopping da Zona Norte, também tem
o da Alecrim.
Aquele shopping do Alecrim não é realmente um shopping.
Amiga, para, eu gosto dele.
Quem sai de casa e pensa, vou ali no shopping do Alecrim? Vai, ninguém. Eu nunca vi, nunca me aconteceu.
Então, se você é daqui de Natal e você conhece todos esses pontos, você tá vivendo certo, você tem que se misturar mais. Quer dizer, você tá se misturando bem. Se você não conhece todos esses pontos, você tem que se misturar mais.
É real.
E...
É importante testar pra poder te criticar, sabe? Eu
Exato.
Faço muito isso.
E se você não é de Natal, porque a gente já tá avisando um futuro próximo que a gente vai ser muito famosa e que as pessoas vão dizer, nossa, o podcast fora da bolha, né? Aí eu, exatamente.
Exatamente.
É, Então, se você não é daqui, você já sabe muitos rolês pra onde ir.
Uhum.
Além desses rolês, inclusive, tem os rolês dos héteros tops. Tem o Casa Nova, tem...
Hétero top Casa Nova, amiga?
Eu não sei, eu nunca fui.
Bicha.
É da
Casa Nova, antes era pros LGBTs. Só que aí, agora virou pros LGBTs velhos. Aí,
Que doideira.
É isto. Aí também tem o Ateliê, né?
O Ateliê.
Tem a Vogue, que eu nunca fui, por motivo de ser um pouco mal localizada também.
Inclusive, existem rolês LGBTs aqui em Natal também, oficialmente. Existe aí o Bar da Sapatão. Palmas pro Bar da Sapatão, que é muito importante.
Eu nunca fui.
Eu também não. Mas é importante, boy. É muito importante você ter rolê assim. Inclusive, aqui em Natal também, eu acho muito bonito, que tem muito evento artístico. E quando não tem evento artístico, tipo, todo evento que é focado mais pra musicalidade, a galera coloca a arte de alguma forma. Sim. E eu acho isso muito importante. Fora isso... Nossa, tem outros, tem tipo...
Tem...
Pro Pepper's Zé Hall ainda existe?
Não sei. Eu sei que tem um escritório.
Tem um escritório, que é um rolê assim, tipo, tanto pra hétero top,
rock,
quanto pra uma galera que gosta de rock.
Rock top.
É rock top. É isto, amiga.
É isso.
É um rolezinho, assim, que eu não gosto muito de ir, mas que eu já fui, tipo, mais de uma vez, porque meus amigos gostam de ir.
Sim.
É localizado numa zona muito ruim de você sair de lá, o que é um ponto negativo. Tem muita burocracia de, tipo, os bichos tentar... Inclusive, galera, aquele papelzinho que vocês... Como é o nome?
A comanda,
vocês não precisam pagar se vocês perderem. Por quê? Porque é direito seu.
E eles colocam também no sistema.
E eles colocam no sistema, justamente. Era isso que eu ia dizer. A comanda...
Você tem que se articular bem, porque...
Aquele avisinho que tem na comanda, vocês simplesmente ignorem se vocês um dia perderem, porque você vai dizer, olha, tá escrito em alguma coisa aí que eu não preciso pagar isso aqui.
Tá escrito na lei.
É, a lei é o que manda. Não. Quebra a lei. Eu tô com medo do Uber Eats já ter chegado e a gente tá aqui, então vamos andando. Esses são basicamente todos os rolês daqui de Natal. Se você quer ir pra um desses e encontrar a gente, somos muito características. Temos aqui uma bela mulher negra, maravilhosa.
E...
Que é a Aimee, no caso.
Enfim.
É isso.
Temos Lores, uma perfeita brasileira. Com traços asiáticos, japoneses, no caso. Sendo mais específica.
Enfim. Eu acho que dá pra gente terminar por aqui, né? Ficou um episódio aí de 23 minutos.
Nossa.
Ou você quer continuar falando?
Eu...
A gente pode continuar falando.
A gente tá
indo aqui pegar...
Encontro ao carinha do Uber.
Por quê? Eu ganhei um desconto de 25 conto no Uber Eats.
Como você conseguiu isso, amiga?
Eu não sei, eu nunca tinha comprado no Uber Eats. E daí que... Eu nunca tinha comprado justamente porque onde eu moro não temos... Não temos acesso... A Uber Eats, porque ele simplesmente não vai pra lá.
Sério?
É.
Putz.
E daí que eu nunca tinha comprado nada. E agora eu comprei porque tinha os 25 conto. E era os 25 conto sem aquela meta de, tipo, você tem que gastar tantos reais pra poder usar o tal do Uber Eats. Ok? Sim. É bom a gente ficar ali na frente.
É. É...
E falando sobre isso... É um negócio interessante a gente pensar do quanto a gente gosta de gastar com comida. Eu, pelo menos, só gasto com comida.
Eu só gasto com comida. O meu salário saiu essa semana. Aí, no mesmo dia, eu pensei, eu vou comprar uma coxinha e foda-se. Aí, eu fui lá pro banco, fiquei meia hora na fila pra sacar o dinheiro pro banco, no banco. Aí, gastei dinheiro com coxinha, depois gastei dinheiro com açaí, depois gastei dinheiro com uma pizza.
É importante você gastar com comida, né? Pelo menos você não tá gastando...
Com drogas?
Não, mas drogas é um negócio importante também de você gastar.
O dinheiro é teu, você gasta com o que quiser.
Exatamente. Eu só discordo de gastar dinheiro com... Eu não sei.
Cocaína. Ah, crack também não.
É cola que cheira?
É Loló.
Loló. Caramba, inclusive, um salve aí pra minha amiga Lisa do Loló, que tá de Loló a R$5. Muito importante avisar.
Essa história é tudo pra mim, boy.
É tudo pra mim. É, nossa amiga Lisa Sapatão do Loló, ela não vende Loló oficialmente, mas pra gente ela vende Loló.
Sim, sim.
E
ela faz um preço amigável, na verdade, por questão de sororidade.
Sororidade. E se você for sapatão, talvez ela até faça um escambo aí.
É, pois é.
É, inclusive ela é fotógrafa. E ela vai expor, inclusive, nesse domingo, no... Eu não lembro qual é o nome do rolê.
Nenhum.
Mas é simplesmente R$5 pra você ver. Você ouvir música legal, vai ter tipo 2 horas de bebida. Como é que chama?
Open bar.
Open bar. Mas é só no início, então chega em cedo e enche uma cara.
Vou ter que chegar cedo mesmo.
É, amiga.
Eu sempre gosto de chegar atrasada, vou ter que chegar cedo.
E é apenas 5 golpinhos, boy. É muito barato pra você ver arte e beber e ser feliz. E acho que é isso.
É isso. Então é isso, galera. Esse foi nosso primeiro podcast depois de séculos tentando gravar. Desculpa se não ficou tão legal assim, somos iniciantes. E tentamos várias vezes, 5 vezes pra ser mais precisa. Foi horrível, mas conseguimos, finalmente.
Eu acho que depois do meu cochilinho no Dacon, nas
você
cadeiras.
Equilibrou seu chakra, amiga.
Eu equilibrei meu chakra. Então é isso, gente. Fala aí com nós nas redes sociais.
Que ainda não existem, mas vão existir.
Não, amiga, você tem rede social? Eu também tenho.
Ah, sim, então fala. Rede social.
Exato, é bom.
Me siga no Instagram, que eu não uso porque eu desinstalei por motivos de privados. Que é aime.u.deus. E é uma piada com o meu nome, gente. Sou muito divertida.
É
meu
bom.
Twitter é aime2 também.
Ok, meu Twitter e o meu Instagram são Minaguchi. MINAGUCHE. E eu acho que dá pra deixar na descrição de alguma coisa aí.
É verdade.
E você provavelmente vai ser amigos nossos e...
Sim, provavelmente não vai testar isso, né? Porque
exato.
A gente, mas...
Mas se um dia a gente for famosa e escutarem isso aqui, é importante.
Sim.
É profissão, é profissionalidade. Então é isso, valeu.
Tchau.